A gente está recebendo aqui no nosso estúdio móvel o Jorge Cury, que é diretor fundador da Ciplat. Primeiramente, parabéns pelo aniversário da empresa e pelo seu aniversário.
Muito obrigado, Brenda. Uma honra estar aqui com vocês e bom dia.
Para a gente começar, vamos voltar então lá no início da história da empresa, que coincide com o seu aniversário de 22 anos, é isso?
Exatamente. O dia que eu fiz 22 anos é a data que está no nosso contrato social. Já se vão 41 anos.
Estou de lá para cá.
Ah, muito mais profissional, né? Gestão, processos, isso em termos de construção. E nos empreendimentos surgiram várias coisas no meio desse caminho, mudando as exigências conforme passa o tempo, né? Antes os empreendimentos não tinham uma área comum expressiva. Hoje é uma exigência do mercado, inclusive em obras econômicas. Minha casa, minha vida, tem que ter uma área de lazer. Daí foi uma mudança. Outra mudança, que antes vendia tudo em panfleto. Hoje não. Não tem mais panfleto. É redes sociais,
Tudo online.
tudo online e é isso. Basicamente é isso.
Grandes transformações, né, Jorge?
Sim, sem dúvida.
Na maneira de projetar, na maneira de construir, na maneira de vender, como você bem disse agora, né?
Sim.
E dessas mudanças todas, para você, qual foi a mais significativa? Você estava me contando antes da gente entrar no ar, já são mais de 20 empreendimentos entregues e você acompanhou, né? Dá para a gente olhar essa transformação que você citou. Se a gente pegar dos mais antigos até os mais atuais, como as necessidades também de quem procura um imóvel foram se transformando, né?
Assim, sem dúvida, o nosso primeiro empreendimento entregue foi em 1988, 37 anos, 37 anos, é o residencial Água Branca que fica ali na Santos Dumont. O tipo de empreendimento que eram feitos na época, maioria, né? Prédios de 7 pavimentos, 4 ou 6 apartamentos por andar e área de lazer praticamente inexpressiva, uma churrasqueira, um salãozinho de festa. E com o tempo, o mercado foi moldando e exigindo outras coisas, né? Conforme o padrão também, né? A área comum, parte de lazer, teve uma grande transformação e é uma exigência hoje dos compradores. É churrasqueira na sacada, que antes também não se fazia, hoje é obrigatório. Obrigatório não é, mas
Mas tem que
tem que
ter, né?
ter, porque senão tem uma rejeição. As vagas de garagem, antes uma vaga era o suficiente, é mesmo para apartamentos maiores, você pega no centro ali, tem apartamento lá de 350 metros, tem uma vaga de garagem. Então hoje não se faz mais isso, porque se fizer, não vai vender. Tem coisas assim, o mercado vai exigindo e as construtoras vão se moldando, né?
E por falar em construtoras que vão se moldando, para ter destaque nesse mercado que é cada vez mais competitivo e com muita gente boa atuando, tem que pensar nessas inovações também. A gente teve recentemente o Prêmio Sinduscom e vocês foram vencedores em duas categorias. Inclusive, nós estamos aqui no nosso estúdio móvel, em um desses empreendimentos campeões. Estamos aqui no Decorado do Fascínio. Se você está assistindo pelo YouTube, se você está só ouvindo, corre lá depois no YouTube para dar uma espiada aqui nesse ambiente que nós montamos. Eu já percorri aqui o Decorado e tem muitos diferenciais, né? Como é que é pensado essa questão da inovação para realmente continuar se destacando nesse mercado e para conquistar prêmios como esse?
Então, esse prêmio, no prêmio Sinduscom, teve 4 categorias. Uma das categorias é arquitetura e urbanidade. Aí o Sinduscom, através da comissão organizadora do prêmio, convidou 50 empresários, arquitetos do Brasil inteiro. Presidente Sinduscom, diretores do SEBIC, empresários de outras áreas, de outras regiões. Inclusive, parece que o prefeito também fez parte dessa comissão. E daí eles mandavam um questionário para os os avaliadores com 7 tópicos, né? Valorização e integração com o meio ambiente, funcionalidade das plantas de área comum e privativa, sustentabilidade, inovação e tecnologia do projeto, obra e empreendimento, conceito arquitetônico, inspiração e criatividade, originalidade, autenticidade, inovação e design. E o conjunto de valores estéticos da arquitetura. Então, tudo isso aí foi observado. Então, um conjunto de fatores que nos levou a, segundo os avaliadores, ganharmos esses dois importantes prêmios que nós ficamos muito honrados, principalmente pelo nível dos empreendimentos que foram inscritos nesse prêmio, né? E como é que nós chegamos a isso? A construção, desde a compra do terreno, aí a escolha do escritório de arquitetura, que nos ajudou muito, foi a Cinco, com o Eduardo Paulino e o Gustavo Sabaini. Aí compramos o terreno, era para o Fascino, estou falando do Fascino, era para fazer um projeto de 120 metros. Aí eles conversando, falou: Jorge, pô, eu tenho feito projetos fora de Maringá de 130, 145, 140, que desenvolve uma planta muito melhor. Não que a de 120 não seja boa, mas você consegue, porque a 120 metros, você coloca 3 suítes, a sala fica minúscula. Se você faz uma, aumenta as suítes, aumenta a sala, não dá para fazer 3 suítes. Aí nós conseguimos contemplar com 138 metros, 3 suítes amplas e uma sala generosa. Então foi isso. A primeira coisa foi isso. Daí, falei: Jorge, o que você acha de a gente fazer 2 apartamentos por andar, todos de frente, um virado para a cidade? Pô, ok, vamos lá. Ô Jorge, agora para ter exclusividade, subir a régua, vamos pôr um elevador privativo para cada apartamento, para cada linha de apartamentos. Pô, tá bom, vamos lá. E elevador delivery, vamos. E assim foi. São muitos detalhes, né? E a área comum ficou maravilhosa, completa, com beach tennis, academia virado para o parque. E assim foi. E a construção foi reconhecida nacionalmente, que muito nos honra, porque os competidores são muito bons também.
São detalhes, realmente, mas que para quem compra para morar, principalmente, fazem muita diferença. Para investidor também, que vai depois, né, revender e ter alguém... O importante é a gente pensar que vai ter alguém morando aqui nesse espaço depois. Você mencionou 2 pontos, né, que muita gente pode até deixar passar batido. São detalhes pequenos. Ah, mas faz tanta diferença assim? Tem um elevador privativo ou um elevador para o delivery? Tem até um armário aqui que normalmente até tem uma área na garagem em outros empreendimentos, mas aqui fica bem do ladinho, então quase dentro de casa mesmo, assim, né? E ter essa praticidade, hoje em dia, conta demais, né?
Ah, sim. Hoje é tudo muito funcional e ninguém quer descer para... Ninguém quer descer, não. Se precisar, desce, né? Mas é um conforto receber sua encomenda no andar do onde você mora. Abrir uma porta, você está pegando sua encomenda. E o elevador privativo dá mais exclusividade, né? A pessoa abre a porta do elevador e está dentro do seu apartamento. Então, foi muito bem planejada a planta e o prédio como um todo. E tanto é que recebemos esse prêmio. E o Avante, que é um empreendimento do lado do Fascino, também tem diferenciais. Por exemplo, lá todos os apartamentos são de frente, assim como o Fascino, né? Então são 6 apartamentos por andar, todos de frente para a rua. Não tem apartamento de fundo, de lado. E lá são 3 tipos de planta. 48, sendo uma suíte e mais um lavabo. 65 com uma suíte, 2 quartos sendo uma suíte, e 80 metros com 3 quartos sendo uma suíte. Todos os empreendimentos nossos podem ser personalizados, os clientes podem, durante a construção, né, até uma determinada época, eles podem comprar e personalizar.
Falando sobre essas duas obras e sobre as transformações que a gente viu, tanto na maneira de construir, na maneira de vender, a gente também tem algumas outras mudanças que vêm acontecendo para facilitar essa venda. Nós tivemos bem recentemente, inclusive, mudanças na linha de crédito. Vocês já sentiram o impacto dessas mudanças?
Sim, já está tendo muitas consultas. As pessoas não entenderam direito, viram que tem uma novidade na praça. Então estão nos procurando para saber, inclusive clientes que já compraram, para que isso vai impactar no meu financiamento, né? Foram medidas muito importantes com o objetivo de destinar mais recursos ao financiamento imobiliário para viabilizar a construção de mais moradias. Mudanças como o SFH passou de 1 milhão e meio para 2 milhões e 250. O financiamento na Caixa era... Para comprar o imóvel, você financiava até 70%. Hoje está em 80%. Outro ponto que muito importante foi os juros foram tabelados ao máximo de 12%. Não que precise ser 12%. Ontem tive a visita de um agente financeiro privado, que nos ofereceu para o empreendimento financiado por eles, taxa é 11,30, se não me engano. Então tudo isso aí está reflexo. Por quê? É mais dinheiro na praça e mais dinheiro por quê também? O compulsório, a poupança, que é o principal financiador do SFH, ela tinha 20% da captação tinha que ser deixado depositado no Banco Central. E já foi liberado 5% e o plano é liberar os 20% gradualmente. Então isso daí é mais dinheiro na praça, com mais lançamentos, porque ampliou o leque de consumidores, uma pessoa que tinha capacidade com limite ali, vamos supor, de 30 mil reais de renda, diminuindo juros. Antes ela podia comprar um apartamento de X metros. Diminuindo os juros, ela pode comprar um apartamento maior.
Amplia as possibilidades.
Amplia, né, as possibilidades, e tudo isso daí vai... A sequência é aumentar os lançamentos e aumentar as vendas.
Jorge, para a gente encerrar, há uma grande valorização do mercado imobiliário maringaense. A gente sabe que Maringá tem características muito diferentes se a gente olhar o cenário nacional. O que a gente pode esperar para os próximos avanços, próximos lançamentos? O que vocês já estão projetando? Estamos com essas duas obras, né, em andamento, já tem lançamento previsto, inclusive, para o ano que vem. E o que a gente pode esperar da Ciplat para esse mercado tão aquecido quanto o de Maringá?
Nós temos em processo de aprovação 2 empreendimentos. O próximo que nós devemos lançar em março fica na Zona 8, a 2 quadras do Centro Cívico, 2 quadras da Avenida Gastão Vidigal, que fica na Rua São Cristóvão. O empreendimento ficou belíssimo e vamos inscrevê-lo nos prêmios novamente até lá, do ano que vem.
E como a gente estava falando, né, Maringá está despontando nesse cenário de valorização imobiliária. Estava até me mostrando um dado recente aí que Maringá está em terceiro lugar quando a gente fala em valorização imobiliária no nosso país. Então, estar à frente e pensar esse futuro é muito importante mesmo para quem quer se destacar nesse setor, né?
Ah, sem dúvida. Esse levantamento aí foi da DWV. DWV é uma plataforma imobiliária onde as construtoras colocam os seus empreendimentos lá para... Não todas, né? Quem adere. Coloca os seus empreendimentos lá com os preços. E a DWV fez um levantamento dentro das cidades que eles atuam, que são as principais cidades do Brasil, onde foi eles verificaram lá, colocaram Maringá como a terceira cidade que mais valorizou nos imóveis vendidos, atrás de Torres e Fortaleza. Então é isso, às vezes as pessoas pensam, poxa, vou esperar o juro baixar para comprar um apartamento. Só que não é um bom negócio, porque os juros, se abaixar, você pode fazer portabilidade do seu apartamento. Só que os preços estão subindo. O Maringá está subindo muito, por vários motivos. É um mercado imobiliário muito saudável, onde se vende mais do que se lança. Então tem uma redução do estoque de apartamentos à venda. Isso daí caminha para aumentar os preços. Então é isso. E agora com essa nova medida do governo, eu acredito que vai aumentar mais as vendas e talvez comece a não ter tanta oferta. Então às vezes é melhor você comprar um apartamento agora para não, como você vê, do começo do ano para cá, valorizou bastante. Então depois faz a portabilidade.
É isso, a dica está dada, esse cenário não deve ser revertido, esse crescimento deve seguir. E a gente, é claro, continua acompanhando essas mudanças e como as construtoras vêm se adaptando a elas, inclusive com esses próximos lançamentos. Jorge, obrigada pela sua participação conosco.
Muito obrigado.
A gente conversou com o Jorge Cury, que é diretor fundador aqui da Ciplat, construtora maringaense que está completando hoje 41 anos. Seguimos aqui do nosso estúdio móvel, diretamente da Ciplat.